Ministério da Educação.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
6:35, 6:35. Boa noite, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está acompanhando a gente também através do nosso canal do YouTube, Igor Guimarães. Estamos de volta.
Pois é, rapaz, e estamos de volta e na companhia do deputado federal Capitão Alder, que é do PL aqui da Bahia, vai bater um papo conosco. E já queria aproveitar primeiro dar uma boa noite dele, dizer que é muito bom tê-lo aqui conosco. E já pegar aqui um áudio, já que ele fez uma emenda dentro daquela famigerada PL da misoginia, eu queria pegar o áudio da deputada Talíria Petroni, ela que é do PSOL, onde ela fez uma crítica a essa alteração da PL da misoginia, e eu queria que o deputado respondesse para mim se esta deputada tem razão ou não nessa manifestação que ela fez em plenário. Vamos ouvir.
A extrema-direita está tentando descriminalizar o racismo no Brasil. É isso, gente. Aprovaram em 30 segundos na Comissão de Segurança Pública uma emenda ao projeto de lei da misoginia, que eles são contra também, para dizer o seguinte: está liberado geral o racismo, desde que supostamente seja liberdade de crença, de opinião, de pensamento, de culto. Inadmissível. Essa emenda vai ser votada em plenário e nós não vamos admitir. O crime de racismo não pode e não vai ser confundido com uma suposta liberdade de pensamento, de opinião.
Pronto. Deputado, boa noite. Bom tê-lo com a gente. É verdade? O crime de racismo, hoje, através da sua emenda, está liberado? Pode se praticar racismo nesse país?
Fake news. Tinha que fazer aquele barulhozinho, aquela bomba explodindo, né? Mentira deslavada, descarada, irresponsável, não somente desta deputada, mas de todos aqueles que, infelizmente, têm espalhado notícias falsas de que minha emenda ela estaria acabando com o crime de racismo no Brasil. Primeiro ponto, eu preciso fazer um esclarecimento bem rápido e objetivo.
Fique à vontade.
A legislação penal brasileira, o nosso Código Penal brasileiro, ele é específico para a definição de crimes que eventualmente venham a ser cometidos por pessoas. Ok. No Código Penal, existe um princípio que é de conhecimento de qualquer estudante no primeiro semestre de direito, a chamada taxatividade da lei, ou seja, objetividade da lei. Eu não posso te punir, por exemplo, com termos subjetivos. O que é ofensa à dignidade? O que é dignidade para você pode não ser para o outro. O que é menosprezar alguém? Quais são as qualificadoras? Quais são os indícios? Quais são as ações concretas que dizem, olha, se fulano praticar isso e isso, eu estarei menosprezando alguém. O verbo menosprezar, a palavra menosprezar, ela é subjetiva. O que é desqualificar? O que é aversão? Então, tudo isso está no projeto. Conceitos subjetivos, conceitos abertos. E não tem uma característica própria, uma conduta própria. Por exemplo, quando você deixa de contratar alguém porque ela é mulher, eu estou tipificando uma ação, uma conduta. Então, se alguém ou alguma empresa deixa de contratar alguém pelo fato dela ser mulher, eu estou praticando crime. Se eu deixo de contratar alguém porque ele é negro, eu estou cometendo crime. E existe uma conduta, existe uma ação que eu consigo identificar materialmente que ali está o crime. Então, o que está acontecendo hoje com esse PL da misoginia? Só para você ter uma ideia, está aqui o projeto. O projeto original, do chamado PL da misoginia, tem aproximadamente 2 páginas. E o que é que ela fala? Primeiro ponto. Para fins desta lei, considera-se ato de misoginia a prática, a indução ou a incitação de violência. E de que maneira eu vou estar incitando a prática de violência no termo misoginia? Qual é o elemento concreto? Quais são as características que o juiz vai dizer, olha, fulano praticou tal ato. Esse ato praticado é misoginia. Ela não diz quais são os atos, quais são as condutas, quais são os elementos que o juiz ou qualquer pessoa, ao ver aquele ato, vai dizer, poxa, fulano cometeu crime. Não, está aberto, os conceitos são abertos. Então, o grande dilema deste projeto não é que nós sejamos contra criar uma legislação que puna com rigor aqueles que pratiquem violência contra as mulheres, seja ela física, psicológica ou de qualquer natureza. Nós somos a favor, sim, de quaisquer crimes, de quaisquer penalidades que visem a punir essas pessoas. E, aliás, ao contrário desses partidos de esquerda, em especial a própria Liga Petrone. Liga Petrone, a autora do projeto, a Tabata Amaral, votou contra, por exemplo, quando nós aprovamos no Congresso Nacional castração química para pedófilos. Ela votou contra. Ela votou contra, por exemplo, aumento de pena para estupradores. Quer dizer, os mesmos que nos acusam de ser misóginos, racistas, que não queremos punir aquelas pessoas que praticam crimes contra mulheres, seja ela física, psicológica ou quaisquer violências, são os mesmos que votaram lá atrás contra o endurecimento dessas penas. Então, a minha crítica a esse projeto é que os termos e as previsões previstas para crimes estão abertos, estão subjetivos. E qual é o risco da objetividade, da subjetividade? Se você cria conceitos abertos para a previsão de crimes, vai depender do julgador, do juiz, do promotor, do delegado, ter o entendimento e enquadrar da melhor forma aquela conduta, considerando ou não crime. Aí eu vou dar aqui alguns exemplos do quão perigoso é essa subjetividade. E detalhe, hoje já está acontecendo isso. Eu estou trazendo aqui exemplos concretos de situações, de condutas, de falas, que já são consideradas misóginas, que já tem gente respondendo criminalmente, até sendo multada e com ameaça de prisão para essas condutas. Ministério Público Federal denuncia a mulher por transfobia após post nas redes sociais. Sabe o que foi que ela disse na postagem? Publicações feitas em 2020 afirmavam que mulheres trans não são mulheres porque nasceram do sexo masculino. Esta frase é uma opinião médica, é uma opinião de quem sou eu para dizer que não vai. Agora a questão, se você, pai, mãe, chega na sua escola, na escola do seu filho, e aí o seu filho diz assim, mãe, Beltrano, de 12 anos, está fazendo uma transformação e está virando menina. Ele vai participar da modalidade esportiva natação, ou karatê, ou judô, ou jiu-jitsu, vai disputar comigo. Se você, mãe ou pai, questionar essa medida da escola, achar que não é justo, que não é correto você pegar um menino, que mesmo que esteja em processo de transformação hormonal, ele tem uma força física avantajada, ele tem uma força física superior à da dúvida. Menina. Fato, isso é biológico. Então, se você,
tanto que
pai,
nos Estados Unidos foi proibido, inclusive, participar de competições assim.
Nos Estados Unidos e alguns países estão adequando as suas regras.
Trump, que foi proibido,
que foi que precursor dessa medida. E outros países copiaram. O que eu estou tentando trazer aqui é que se você expressar a sua opinião num grupo de WhatsApp, se você for à escola, questionar a escola estas regras, você pode ser acusado de misoginia. Como essa mulher foi. Transfobia barra misoginia. Porque se ela é... Se ele é menino e está se convertendo ou está se transformando numa menina, para o conceito do Ministério Público, da Defensoria Pública, mulher trans é menina. Então vai enquadrar sim no conceito de misoginia. Um outro exemplo aqui, ex-BBB, professora Mara Teles, critica a expressão pessoas que menstruam e é denunciada por transfobia. Hoje estão usando mulheres que gestam, mulheres que menstruam, mulheres que engravidam, mulheres que possuem genitália. Ou seja, estão subcategorizando a categoria mulher. Aí se você é mulher, ou se você é homem, e você é contra o uso desses termos que estão diminuindo a mulher, aí sim você está... E olha que no passado a esquerda falava assim, olha, a mulher não pode ser considerada só mulher, não pode coisificar a mulher, nós somos mais do que isso. Aí hoje estão fazendo o quê? Coisificando, dizendo que a mulher não é mulher, é mulher que gesta, é mulher que não sei o quê, é mulher que aquilo. Então, esses conceitos... A professora, uma professora, simplesmente foi questionar a utilização desse conceito, foi denunciada no Ministério Público Federal. Isso aqui é o que está acontecendo. Frei Gilson, só mais um exemplo, finalizando. Frei Gilson, em seus vídeos, das suas lives, ele prega, faz pregações, canta e faz pregações. Uma das pregações que ele fez, ele citou Efésios, capítulo 5, versículo 23. Sabe o que foi que ele disse? O homem é o cabeça da família. E 22, a mulher, definiu a mulher, o papel da mulher num relacionamento como auxiliadora do homem, auxiliadora do marido dentro da questão familiar. Resultado, Soraya Trambic, a senadora, acusou ele de discurso misógino, porque estava coisificando a mulher, diminuindo a importância e o papel da mulher. Então perceba, eu trouxe aqui exemplos rápidos e concretos de que hoje, sem a aprovação dessa tal lei da misoginia, você já está sendo condenado por palavras e opiniões e por expressões. E qual foi a minha emenda? Que elas estão dizendo que eu estou acabando com o crime de racismo no Brasil, que eu estou dando bandeira branca para poder cometer crime de ódio. Muito simples. A minha emenda, está aqui a minha emenda, não configura crime neste artigo a manifestação de opinião, convicção religiosa, filosófica, científica, acadêmica ou política, desde que não constitua incitação direta e inequívoca à violência e ou ao preconceito contra a mulher. Ou seja, eu estou dizendo para você que você pode fazer uma afirmação religiosa, ok, uma citação, mas se eu tiver um pastor que na sua pregação ele determine a perseguição de negros, o que ele determine ali na sua fala, uma pregação contra uma determinada religião, A, B, C e D, concretamente representa a violência, está ali incitando a prática da violência física ou quaisquer outros crimes previstos já no Código Penal, pronto, aí é crime. Então, se eu estou na sala de aula e faço um trabalho científico e falo sobre as diferenças biológicas entre homens e mulheres, eu não posso ser punido, porque eu estou falando de biologia, genética. Então, se eu disser que só quem engravida são mulheres que possuem útero, estou fazendo um trabalho científico, eu posso ser condenado por isso, porque eu estou discordando de um pensamento, de uma minoria? Não. Então, estou protegendo os pensamentos acadêmicos, filosóficos, religiosos, desde que ele não constitua crimes previstos no Código Penal. E quais são os crimes? Todos os que o Código Penal já prevê como crime. Então, essa é a essência do projeto delas. Um texto aberto, são afirmações de que você pode estar cometendo um crime baseado em conceitos abertos. E o que é mais grave? A depender da sua rede social, do tamanho da sua rede social, a sua pena pode ser dobrada. Estamos falando em crime de racismo. Esta legislação da misoginia, ela está sendo incluída na lei do crime de racismo. Você sabe o que significa isso? Que essas falas transfóbicas, homofóbicas, misóginas, o crime varia de 5 até 7 anos de prisão. E se você tiver rede social com grande alcance, se você estiver utilizando impulsionamento, você pode pegar até 10 anos, a pena pode dobrar por palavras, por opiniões, por falas. Então, essa é a essência do projeto que a gente está batalhando para que não seja aprovado como está no texto.
Deputado, você está dizendo, então, que se o cidadão entender que uma mulher trans não é mulher e ele expressar publicamente, ele pode ser condenado, é isso?
Pode. E eu estou...
Da forma que está, se não houver essa mudança.
Da forma que está. E eu provei a vocês, eu inventei. Não estou falando aqui de direita e esquerda, eu estou trazendo aqui evidências. Quem quiser pesquisar
na internet, trecho da Bíblia que foi lido, um trecho da Bíblia que foi colocado na igreja e aí está sendo acusado.
Exatamente.
De.
Pronto.
A maioria do Congresso, gente, deputado, não é. Ou da Câmara dos Deputados ou do Senado, não é conservadores? Por que passa projetos desse tipo, se é uma votação?
Veja bem, a maioria do Congresso hoje, infelizmente.
Não lê.
A maioria do Congresso hoje...
Não lê o projeto.
Não lê o projeto.
Pronto.
Não conhece o projeto.
Essa é a realidade.
E, pior, e não é só ler, não. Porque não é só você não ler o projeto. É você não entender direito penal. É por isso que eu sou contra,
por exemplo. É discutido por pessoas que não é do meio, né?
O parlamentar não tem noção de direito penal. Qualquer estudante de direito, qualquer um que tiver aí da esquerda, eu desafio. Eu quero pegar um advogado da direita, da esquerda, que entenda minimamente de direito e veja lá se tem algum artigo do Código Penal Brasileiro, Código Penal Brasileiro, que não exista lá o princípio taxatividade da lei, objetividade da lei. Ele mesmo, que é advogado e é de esquerda, deve defender vários clientes, onde ele alega, excelência, essa legislação não diz isso, ou o senhor está dizendo mais do que isso, vamos nos ater ao que está no texto, se não tiver no texto, não é crime. Então como é que eu posso punir pessoas na qual o texto não está prevendo como crime, deixa aberto a punição? É essa a lógica. Então, veja, eu só estou exigindo objetividade da lei, simples. Isso não vai acabar com o racismo. Nós não mexemos nos crimes de racismo. Tudo que já é previsto como racismo hoje, continua. Eu só estou pedindo hoje objetividade, que amarre a conduta, que descreva as ações para que o juiz possa ver, olha, isso aqui praticou tá, esse ato, pronto, está enquadrado.
Está na lei. Crime,
simples.
E por isso virou o Capitão Aldo e virou alvo.
Mas sabe
alvo,
o que,
né?
Que é misoginia?
É.
Janja. Janja. É. Olha o que ela disse. Criticar gastos no exterior são misoginia. E afirma-se a única primeira-dama do Brasil que trabalha efetivamente. Então, para ela, isso é misoginia. Uma crítica. Uma crítica contra a mulher, misoginia. Tem vocês que são da comunicação, da imprensa. Não lembro qual é a jornalista. Mas teve um debate recentemente, onde havia dois especialistas em política que estavam discutindo ao vivo sobre temas de política. E aí uma jornalista simplesmente disse, ah, você está praticando misinterrupting. Você está me interrompendo. Isso é misoginia. Ah, você não tem lugar de fala. Você não pode falar sobre esse tema. Aí o jornalista falou, não, como é que eu não posso falar sobre esse tema? Só porque eu não sou mulher? Eu sou especialista em política. Estamos falando de política. Ela, não, você está me interrompendo. Isso é misoginia. Quer dizer, misoginia é tudo que eles querem para poder enquadrar você no conceito deles. Se você não concordar com o conceito deles, misoginia. Então, esse é o risco que nós estamos correndo. E qualquer uma dessas condutas, se for aprovado como está, 5 anos de prisão, no mínimo.
O que os demais parlamentares falam sobre esse assunto, deputado?
A maioria desconhece. A maioria está em plena campanha, ou pré-campanha eleitoral, cuidando das suas vidas pessoais. E essa é uma crítica que eu faço muito forte, meus amigos. Porque assim, eu tenho as minhas convicções, eu participo dos vários movimentos de direita, vocês sabem que eu sou muito ativo nesse aspecto, mas uma coisa que eu não abro mão é participar das comissões temáticas. Comissão CCJ, Comissão de Segurança, Comissão do Trabalho, Comissão de Previdência, porque passa um monte de projeto como esse e você só prefere ir para a rede social, lacra, faz sua fala, faz seu videozinho, posta na rede social, impulsiona, ganha dinheiro, mas ninguém discute legislativo. Então isso aqui cansa. Você tem que pesquisar, você tem que pegar conceitos penais, você tem que fazer direito comparativo. Ninguém quer fazer isso aqui.
Dá trabalho.
Esse é o papel do parlamentar, legislar. E não simplesmente, vamos punir por menosprezar. Sim, o que é menosprezar? O que é esse conceito de menosprezar? Qual é o ato, qual é a prática, efetivamente, que configura que estou menosprezando? Então tem que ter um conceito. Olha, não estou contratando você porque você é mulher. Não estou contratando você porque você tem 1,30m de altura. Então, a conduta está ali amarrada.
O problema é que a gente já teve deputado federal aqui batendo papo conosco, né? Ele dizia o seguinte, que eu vou na terça e volto na quarta.
Pois é.
Ele
e ninguém
disse,
não, ninguém
na ótica dele, ele não tem o que fazer
não
lá em Brasília.
Não tem o que fazer, vá ver.
Na terça e volto na quarta.
Vá ver a quantidade de relatorias, porque eu apresento os meus projetos, mais de 1,000 cacetadas. Projetos apresentados, de minha autoria. Fora mais de 600 que eu relatei de outros, que eu opino, que eu faço pareceres. Então a gente tem que começar a aprender a observar essas pessoas que trabalham o legislativo, não ficam só na rede social lacrando. Então não é só questão de direita, esquerda e outra. Qualquer um da esquerda que esteja defendendo esse projeto, eu desafio, me apresente concretamente ações, atos, que a lei diga, olha, isso aqui é crime e que não esteja enquadrado da forma subjetiva como está.
Essa votação está prevista para quando, deputado?
Outro detalhe interessante, essa mesma parlamentar que acabamos de ouvir, ela fez uma mobilização nas redes sociais para, inclusive, está aqui, ó,
A Thalíria Petrone.
Thalíria Petrone. Do Rio de Janeiro.
PSOL do Rio.
PSOL do Rio de Janeiro. Acho que eu não. O PSOL se movimentando para poder já aprovar logo agora, após o recesso parlamentar, esse projeto de combate à misoginia. Agora, detalhe. Nós, da direita, estávamos pressionando o Hugo Mota a também votar, logo após o recesso, a lei da maioridade, da redução da maioridade penal. Aí ela mesma tem um vídeo que eu vou postar daqui a pouquinho, mas se vocês pesquisarem, ela reclamando porque a extrema-direita quer aprovar um projeto desse de redução da maioridade penal, sendo que não vai resolver nada, e no ano eleitoral nós temos que debater melhor, temos que debater mais esse tema. Então quer dizer que é para punir vagabundo, para punir criminoso, para aumentar a pena, tem que discutir. Só pode ser depois da eleição, porque senão vira eleitoreiro. Mas a misoginia, que pune todo mundo por pensamento, porque diverge com o pensamento dela, que tem que punir logo. Tem que ter urgente. Por que essa urgência em aprovar esse projeto? Por que o susto? Por que o medo da esquerda com a minha emenda? Simples. Porque eles não querem taxatividade da lei, não querem objetividade da lei. Eles querem conceitos abertos para punir e perseguir aqueles que discordam deles. Esse é o ponto principal. Por isso a pressa em querer aprovar esse projeto como está.
Pois é, esse é o deputado federal, Capitão Alden. Deputado, a gente tem 3 minutos só apenas, mas a votação da escala 6-1, o fim da votação, explique para a gente como é que está a situação lá em Brasília.
Olha, a ampla maioria dos deputados se posicionaram, uns contra, outros a favor. Eu diversas vezes me posicionei não contra a redução da jornada. Eu sempre disse aqui, reafirmo e continuo afirmando que eu sou a favor, sim, das discussões para a redução da jornada de trabalho. Aliás, você precisa, sim, ter tempo com sua família, ter tempo de lazer, de ir ao médico, fazer suas atividades. Você não é só trabalho, você não é máquina, você não é um robô. Ok. O que eu estou discutindo é, nessa proposta que vai vir de redução da escala, 5x2, 3x5, 24x72, 24x7, qualquer que venha a ser a escala discutida, qual será a contrapartida para o empresário? Porque eu vou ter que contratar mais pessoas. Qual é o estímulo que eu vou ter para contratar mais pessoas? Eu vou reduzir carga tributária, eu vou reduzir valor da energia elétrica. As pessoas que foram contratadas, eu vou ter, por exemplo, como deduzir isso do meu imposto de renda? Eu vou ter que estímulos para poder permitir que haja uma maior oxigenação do mercado? Nada. Você pega um projeto que só obriga, mas não dá nenhuma contrapartida para o outro lado, que é o empregador. Então, assim, sou a favor da redução, mas temos que discutir os impactos disso. Nem a esquerda tem hoje os impactos dessa nova escala. E setores produtivos já apresentaram diversos relatórios. E não foi gente da direita, não. Setores produtivos diversos disseram que o impacto será de bilhões de reais se não tiver um rearranjo dessas escalas e o governo também não ajudar os empresários.
Como é que o senhor tem visto esse posicionamento da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em relação a Flávio Bolsonaro?
Olha, eu acho que é uma questão que eles têm que resolver. Não adianta de ficar palpitando, opinando, se é a favor, se é contra. A gente percebe claramente que há aí ruídos, que há aí um fio desencapado. Eu acho que em nome da unidade, em nome de uma eleição que precisa ser ganha...
Romeu Zema ontem, inclusive, até ele dando uma entrevista... Ontem não, foi sábado, ele dando uma entrevista, ele disse que o nome de Michele seria uma boa para ele. Isso foi muito ruim nesse momento para Flávio, não?
Olha, eu acho que qualquer
e pra ela
rusga, também. Qualquer rusga de qualquer um dos lados é ruim para uma campanha. Flávio está se consolidando. Olha que já saiu tantas notícias negativas com relação a Flávio. Sim. Tentaram queimar de todas as formas. Até agora forjaram uma foto com o sicário. E foi provado ali uma montagem grossa, tosca. Então, tento a todo momento macular a imagem dele. Ele continua ali, ó. Sabe? Empate técnico, hora vence, hora desce. Então, assim, eu acho que a decisão desta eleição vai estar nos detalhes, vai estar nas minúcias, vai estar no índice de rejeição desses dois candidatos, de um dos dois candidatos. Então, não dá para correr o risco da gente, por conta de questões internas, pessoais, colocar em risco o Projeto Brasil. Então, eu acho que, em nome da unidade, a gente precisa pensar, avaliar e focar. Porque a esquerda faz isso, ela se briga, dá tiro, se quebra toda aqui no ambiente. Mas quando sai, então a gente precisa aprender. E isso que a esquerda faz muito bem.
Isso é verdade. E, é, 7 horas em ponto, a gente está encerrando agora a nossa participação. Deputado, os microfones aqui da Cardeal sempre abertos para você, viu?
Eu que agradeço a oportunidade, Deus abençoe cada um que está nos ouvindo nesse momento, que posteriormente vem ouvir essa nossa entrevista, e que a gente tenha aí uma semana repleta de realizações, de êxitos e de vitórias.
Beleza, um
grande abraço.
Quem gostou de falar de vitória foi Alex Sena. Deu um sorriso enorme ali. Um abraço.
Tchau. Valeu, um abraço. A gente está chegando aí, a Voz do Brasil.
Material pedagógico e oferecer alimentação às crianças.
Tecnologia para ajudar no combate à violência contra a mulher.
Uma inteligência artificial auxilia quem procura o Ligue 180.
Quer saber mais sobre o assunto? Hoje nós conversamos com a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Estela Bezerra.
Ela fala também sobre a importância do apoio para quebrar o ciclo de aos tratos.
E ninguém consegue fazer uma ruptura sozinha. Então, o primeiro movimento é uma mulher procurar alguém de sua confiança. O segundo movimento é procurar um serviço especializado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Juban e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil tem agora uma lei que regulamenta a produção de vacinas, medicamentos e insumos de saúde, voltada ao atendimento do SUS.
A medida consolida como política permanente instrumentos voltados ao fortalecimento da capacidade nacional de desenvolvimento, produção e inovação em tecnologias estratégicas para o SUS.
A lei cria a Estratégia Nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A legislação estabelece regras para o país produzir tecnologia própria no setor. Na prática, o texto define critérios para a produção em solo brasileiro de medicamentos, vacinas, equipamentos de diagnóstico e ingredientes farmacêuticos que abastecem o Sistema Único de Saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a estratégia quer fortalecer laboratórios públicos e ampliar o acesso da população a tecnologias estratégicas de saúde.
É preparar o Brasil cada vez mais para respostas em emergência em saúde, dar uma previsibilidade importante para as empresas privadas investirem, dar uma outra dimensão para o que é o setor da saúde. Tanto naquilo que é os compromissos de garantir o atendimento à nossa população, quanto da saúde enquanto setor econômico.
A lei prevê medidas para incentivar a produção nacional de insumos e fortalecer cadeias produtivas internas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta em situações de crise, como destacou o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias.
A pandemia mostrou isso para o mundo, a indesejável dependência de um continente ou de alguns países no fornecimento do que é essencial na área da saúde. Acho que a sanção do nosso PL 2583 hoje retoma essa tradição do país, do Brasil, na vanguarda do desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde.
A estratégia também prevê mecanismos para a transferência de tecnologia entre instituições privadas e laboratórios públicos. Entre os projetos previstos estão o desenvolvimento de insulina glargina com produção integral no Brasil e de uma vacina contra o vírus sincicial respiratório associado a casos de bronquiolite. Reportagem Márcia Fernandes.
Empresas de revenda de ingressos devem ser transparentes com o consumidor sobre o seu papel.
Caso isso não aconteça, elas podem ser alvo de medidas cautelares, entre outras determinações.
É o que vamos ouvir agora na reportagem de Gabriela Noronha.
Quando você vai comprar um ingresso para um show ou teatro, por exemplo, pode acabar recorrendo a páginas na internet que fazem a revenda desses tickets. Mas essas plataformas precisam respeitar os direitos do consumidor. Se isso não ocorrer, ficam sujeitas a medidas cautelares do governo. É o caso de uma empresa que começou a ser investigada nesta segunda-feira por falta de transparência e insuficiência de informações essenciais ao consumidor, como detalhou Ricardo Morishita, secretário nacional do consumidor.
Muita gente acaba contratando, mas não sabe que se trata de um mercado secundário. E claro, tudo isso leva a uma potencial ilusão do consumidor ao erro ou acreditar que está adquirindo o ingresso pelo canal oficial. Acho que isso é ruim para todos. É importante que o consumidor saiba, não seja enganado, não possa ser induzido a erro, garantir a informação e depois a própria boa-fé.
Como medida cautelar, a Senacom determinou que a plataforma passe a indicar de forma clara e destacada ao longo de todo o processo da venda que não constitui um canal oficial de venda dos eventos, que os ingressos são ofertados por terceiros e que podem ser vendidos por preços superiores aos dos canais oficiais. Em caso de não cumprimento da medida, a empresa poderá ser multada em R$100 mil por dia. Vitor Oliveira Fernandes, secretário nacional de Direitos Digitais, mencionou outras possíveis fraudes que fazem parte da investigação.
Uma outra preocupação que também surge nesses monitoramentos de mercado é o uso cada vez maior de robôs que funcionam verdadeiramente como cambistas digitais. Robôs que conseguem adicionar ingressos ao carrinho em milissegundos, que conseguem ocupar posições melhores nas filas dos ingressos e que conseguem até fazer o check-out automatizado em um tempo bastante rápido, de modo que o consumidor se torna dependente desse mercado secundário.
Lembrando que há PROCONs em todos os estados do país para a proteção e defesa dos direitos do consumidor. Além disso, é possível utilizar a plataforma consumidor.gov.br para registrar denúncias e reclamações. Reportagem Gabriela Noronha.
E durante a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Ministério da Justiça e Segurança Pública participou da Operação Cartão Vermelho, realizada simultaneamente em 9 países.
A ação foi coordenada pelo Departamento de Justiça e pela Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos para combater a pirataria digital e física.
No Brasil, a atuação com foco no ambiente digital resultou no bloqueio de 309 domínios e 109 endereços de IP utilizados na transmissão ilegal de sinais de TV e streaming.
A operação teve como objetivo combater redes criminosas envolvidas que lucram ilegalmente com a venda de produtos físicos piratas, como camisetas de seleções, álbuns de figurinhas e artigos esportivos falsificados, e também com a retransmissão digital não autorizada dos jogos do Mundial.
O pagamento do Bolsa Família começou hoje aos beneficiários do programa.
Em cidades onde foi decretada a situação de emergência ou calamidade pública pelo governo federal, o recurso foi unificado.
Começou nesta segunda-feira, dia 20, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho. Os depósitos seguem um calendário escalonado, conforme o último dígito do número de identificação social, o NIS. Neste mês, o benefício tem valor médio de R$ 679,19. Para receber o auxílio, é preciso atender aos critérios do programa, manter o cadastro único atualizado e cumprir as exigências nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar, vacinação em dia e acompanhamento pré-natal quando necessário. Os beneficiários podem movimentar o dinheiro de forma digital pelo aplicativo Caixa Tem, utilizados na função débito com cartão do programa ou sacados em terminais de autoatendimento da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Já as famílias que vivem em municípios com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal recebem um benefício nesta segunda-feira sem seguir o calendário do NIS. A medida beneficia moradores de cidades do Amazonas, Roraima, Paraná, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, afetadas por eventos como estiagem e enchentes. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
E estão abertas as inscrições para o Prêmio Brasil que Alimenta até o dia 31 de julho.
A iniciativa vai reconhecer 40 ações desenvolvidas por organizações da sociedade civil para o combate à fome.
Podem participar organizações que estejam em funcionamento há pelo menos 3 anos e mantenham iniciativas em andamento.
O valor total da premiação é de R$ 700 mil, distribuídos entre as 20 melhores iniciativas.
O edital com as informações está disponível em gov.br/mds.
As mulheres têm agora um novo aliado na luta contra a violência, um chatbot do Ligue 180.
É um robô atendente que vai trazer prontamente informações sobre os direitos das mulheres, legislação e serviços da rede de atendimento.
A ferramenta de inteligência artificial vai fazer uma curadoria diária da base de informações utilizadas pelas atendentes da Central de Atendimento à Mulher.
Mas o atendimento humanizado, em que as vítimas podem conversar diretamente com uma pessoa, vai seguir. E nós conversamos sobre isso com a secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, Estela Bezerra. Acompanhe. Secretária Estela, bem-vinda à Voz do Brasil. Vamos começar falando desse novo chatbot do Ligue 180. Como é que ele funciona? O que, que ele oferece de novo para as mulheres?
Olha, o chatbot, primeiro, prazer estar aqui, uma saudação a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. O chatbot, ele é mais uma tecnologia, ela é desenvolvida muito pelo campo do mercado, mas a tecnologia também pode servir à cidadania, né? Então, o que nós estamos colocando é mais um meio de acesso para que as mulheres em situação de violência, elas possam acionar a Central 180, seja para pedir uma informação, ou seja, para que ela tenha uma acolhida rapidamente sobre a situação de violência que ela está vivenciando. A violência contra as mulheres, ela tem várias tipologias. O Brasil ainda não tem uma imersão e uma compreensão dessas várias tipologias, mas elas oprimem mulheres em todo o território. E aí o chatbot, inclusive, dialoga com a juventude e traz mais uma opção, mas ela não tira a humanização do serviço nem do atendimento.
Quer dizer que com um robô o atendimento humano também segue, né? As mulheres ainda conseguem atendimento humanizado ligando para o número 180.
O chatbot, ele pode estar assentado numa inteligência artificial, mas ele também pode estar nos princípios do atendimento. E nesse caso, ele está nos princípios do atendimento. Não há uso de inteligência artificial. Depois que se tabula ali o tipo de demanda que é trazida, imediatamente você pode recorrer a um atendimento humanizado e aquela demanda vai ser acompanhada humanamente. Nós temos mais de 360 atendentes, 24 horas para fazer esse serviço.
Onde é que elas acessam o chatbot?
Olha, tanto pelo telefone como ela pode acessar pelo site da nossa página no Ministério das Mulheres. Nós temos todas as tecnologias que você pode recorrer. O 180 tem um grande painel. 22% das procuras no Ministério das Mulheres são justamente pelo 180.
E há também outras ferramentas, né? Como o WhatsApp, por exemplo, né? Como é que ele pode ser acessado por quem queira orientações ou mesmo ajuda?
Olha, o 180, ele já tinha o WhatsApp implementado. O WhatsApp é uma linha direta. Depois que a gente fazia o atendimento direto, humanizado, ainda se perguntava se você queria receber alguma informação pelo 180, né? Então, o WhatsApp não é uma ferramenta em que a gente acessa a qualquer mulher. A gente prioriza o sigilo da informação. Muitas vezes as mulheres podem receber ou tem o telefone monitorado e isso pode ser uma situação de risco. Mas o WhatsApp do 180, ele fica disponível para qualquer mulher que liga para o 180 e ele também pode ser acessado através da nossa página com o íconezinho que dá disponibilidade ao 180.
Agora, as atendentes do Ligue 180, elas passam por uma qualificação, né, específica para prestar esse tipo de atendimento. O que está incluído na preparação delas?
Olha, desde a taxonomia, porque a gente tem violência, desde violência vicária, que recentemente foi reconhecida como uma tipologia própria de crime, até a violência patrimonial, a violência psicológica, são tipologias de violência que às vezes é difícil de você identificar. Muitas mulheres vão e se identificando que vivem aquele tipo de violência na medida em que alguém vai falando que aquilo é violência. Então, todas essas atendentes, elas são preparadas, qualificadas em compreender a legislação e compreender a manifestação desse tipo de violência. Elas também têm um aparo psicológico, porque é muito doloroso e é muito difícil você passar o dia inteiro ouvindo narrativas de violação de direitos e de violência. Então, elas têm uma retaguarda de psicologia, de atendentes, né, e fazem grupos de conversar sobre esse tema. E agora nós estamos inaugurando uma especialização para que elas tenham uma melhor qualificação, mas também um reconhecimento acadêmico de que elas são profissionais especializadas no atendimento às mulheres em situação de violência.
Só para a gente esclarecer, a senhora mencionou a violência vicária, que é um tipo novo, né, um tipo penal novo, e aí muita gente provavelmente não conhece. Ela ocorre quando o
companheiro agride familiares, né, filhos, pais, para atingir a mulher, né?
O agressor praticante de violência doméstica, ele nunca só viola as mulheres, ele viola os filhos, ele agride a sogra, ele agride os cunhados, mas ele tem uma predileção pelos filhos. Os filhos é um modo, é um instrumento de ofender. Se você, às vezes, me der um tapa, o tapa dói, mas dói mais se você bater no meu filho. Isso é uma coisa muito concreta. E o pior caso que nós acompanhamos foi aquele caso de Thales Machado, aqui no estado de Goiás, onde ele executou os dois filhos e ainda construiu através, se suicidou, mas antes disto construiu a narrativa de que a ex-esposa ou a mãe das crianças é que era responsável por tudo aquilo. E ela, por conta disso, não conseguiu sequer acompanhar o velório dos filhos.
Secretária, o Ministério das Mulheres também apresentou recentemente em Salvador as diretrizes nacionais das Casas da Mulher Brasileira. O que que elas estabelecem sobre esse serviço?
A atualização das diretrizes era uma necessidade. A casa está fazendo 10 anos. A primeira casa foi inaugurada ali em 2015, né, no estado de Mato Grosso do Sul. Durante esses 10 anos, muita coisa mudou, inclusive de legislação. Nós temos muita tecnologia que avançaram durante essa década e era necessário fazer um alinhamento. Hoje temos 13 casas, uma projeção de mais casas. É natural que a política pública vá se expandindo por todo o território e era necessário a atualização das diretrizes, porque a Casa da Mulher Brasileira, ela é o mais completo, mas ela é mais complexo serviço de uma política pública. Ela junta no mesmo espaço poderes como o poder executivo e o poder do sistema de justiça, judiciário. Lá funciona a vara de família, lá funciona o Ministério Público, mas também tem a Secretaria de Segurança Pública com a Delegacia Especializada da Mulher, o serviço psicossocial que atende lá dentro, tem também a possibilidade da mulher, por uma questão de risco, ficar acomodada num abrigamento temporário dentro dessa casa. Então, como são serviços complexos, de alta complexidade, com intersetorialidade e interinstitucionalidade, as diretrizes se atualizaram para que o serviço tenha mais azeitamento e seja muito mais eficiente, para que não haja nenhum erro de protocolo de serviços tão complexos.
Agora, secretária, acho que a pergunta mais importante da nossa entrevista é essa que vem agora. Uma mulher que esteja nos ouvindo e que se reconheça numa situação de violência, mas que tenha dificuldades em sair dessa situação, seja por motivos financeiros ou quaisquer outros, como é que ela pode começar a pedir ajuda? A gente falou aqui de Casa da Mulher Brasileira, de Ligue 180, mas por onde ela começa? Qual o primeiro passo?
Olha, geralmente uma mulher que vive em situação de violência, ela nega que vive em situação de violência. Essa negação vai de 3 a 10 anos. Se ela tem no ciclo de amizade dela e uma forma de impedir que a mulher recorra a alguém, um agressor que vive dentro de casa, que ameaça constantemente, ele inibe a relação dessa mulher com seus familiares e também com suas amigas. Essa é uma maneira de manter a mulher isolada. Então, o principal movimento que uma mulher precisa fazer quando ela está vítima de violência é procurar alguém da sua confiança, alguém que ame e respeite ela verdadeiramente, para ela poder compartilhar dessa situação que ela vive. Geralmente, o primeiro ciclo de apoio vem das amigas e da família. Quando você não encontra essa possibilidade, é preciso procurar ou a delegacia, ou o centro de referência da mulher, ou mesmo a Casa da Mulher Brasileira, que é um serviço de porta aberta. Geralmente, as mulheres só conseguem fazer esse movimento quando a violência já não ameaça mais só a vida dela, ameaça a vida dos filhos. Então, as mulheres conseguem fazer uma ruptura. Por isso que programas como esse, a gente falar do assunto, dizer que a violência acontece e que ela não é naturalizada e que ela pode ser rompida, é necessário. Muitas mulheres vivem em situação profunda de isolamento e não conseguem fazer a ruptura sozinha. Ninguém consegue fazer uma ruptura sozinha. Então, o primeiro movimento é uma mulher procurar alguém de sua confiança. O segundo movimento é procurar procurar um serviço especializado. E se ela for a um serviço bancário sendo oprimida por violência patrimonial, ela também deve pedir ajuda. Hoje a Caixa Econômica tem um serviço para acolher mulheres nessa situação. Ou se ela for a um serviço de saúde, ela também pode pedir ajuda ao serviço de saúde para poder fazer a ruptura da violência. Sozinha ninguém consegue.
Muito bem, nós conversamos com Estela Bezerra, secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Muito obrigado, secretária, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a vocês.
Conciliar os estudos e a maternidade é uma missão desafiadora para muitas mães que ocupam as universidades.
Mas nas cuidotecas, as mães podem deixar seus filhos na hora das aulas.
O serviço já é oferecido em universidades federais e agora está aberto para universidades públicas estaduais.
As interessadas têm até o dia 15 de setembro para se inscrever em edital do Ministério das Mulheres.
Um espaço público, seguro e gratuito, onde crianças de 3 a 12 anos de idade são acolhidas enquanto os responsáveis, principalmente as mães, estudam. Assim, é a Cuidoteca, serviço oferecido em universidades federais como a de Brasília. Na UNB, a iniciativa teve início no começo deste ano e atendeu 23 crianças no período noturno. Para o segundo semestre, 40 vagas serão oferecidas. A coordenadora pedagógica da Cuidoteca da UNB, Letícia Teles, falou sobre a receptividade do serviço.
A Cuidoteca promoveu ali um espaço onde a criança pode ser criança, porque eles podem realmente brincar, socializar. E as mães têm um feedback, assim, incrível.
Agora, o serviço de Cuidoteca será expandido para universidades estaduais. O edital aberto pelo Ministério das Mulheres vai oferecer 9 milhões e 200 mil reais para que as universidades estaduais possam contratar profissionais, comprar material pedagógico e oferecer alimentação às crianças. Em contrapartida, as unidades deverão providenciar espaço físico, infraestrutura e apoio operacional. Cada universidade selecionada poderá receber até 240 mil reais para manter o serviço. Segundo Juliana Cores, coordenadora geral de políticas de cuidado do Ministério das Mulheres, há recursos suficientes para contemplar todas as universidades estaduais do país.
A gente pensou nas universidades estaduais devido ao número de mulheres, que é um número relevante, e a gente conseguiu aqui aportar um recurso que é suficiente para abarcar todas as universidades estaduais. E o que a gente quer é que cada vez mais cresça essa cultura da Cuidoteca. A gente interpreta como um dos pontos cruciais aí para a tranquilidade dessas mulheres.
O envio de propostas pelas universidades estaduais deve ser feito até o dia 15 de setembro por meio da plataforma transfere.gov.br. As unidades selecionadas deverão ofertar o serviço de Cuidoteca por 12 meses. Reportagem Luana Karen.
E além do edital para as universidades estaduais, seguem abertas até o dia 1º de agosto as candidaturas para a chamada estratégica Unicuidotecas.
Nesta chamada, o Ministério da Educação, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, vai selecionar 50 universidades federais para a implantação de espaços gratuitos de acolhimento infantil nas instituições.
Os espaços visam atender filhos de alunos, professores, servidores técnicos e trabalhadores terceirizados.
Cada universidade federal selecionada terá capacidade para atender 40 crianças simultaneamente.
O envio das propostas deve ser feito por meio eletrônico. Os detalhes estão disponíveis em gov.br/mec.
O transporte aéreo brasileiro registrou 65 milhões e 200 mil passageiros no primeiro semestre desse ano.
De acordo com o relatório da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mais de 50 milhões nos voos domésticos e 15 milhões nos voos internacionais.
Só no mês de junho, o total de passageiros chegou a 10 milhões e 300 mil pessoas.
O transporte de carga nos aeroportos brasileiros registrou o crescimento de janeiro a julho deste ano.
Foram mais de 673 mil toneladas transportadas em níveis nacionais e internacionais.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em Angola, presidente do STF propõe ampliar cooperação entre cortes constitucionais na defesa da democracia.
TSE divulga dados sobre o eleitorado brasileiro.
TST entende que CNPJ ativo não basta para provar que a empresa continua em operação.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, defendeu em Luanda, na Angola, o fortalecimento da cooperação entre tribunais constitucionais para proteger a democracia.
A manifestação ocorreu durante reunião com Laurinda Prazeres Cardoso, presidente do Tribunal Constitucional de Angola. Marta Ferreira.
Ao abrir o encontro, Fachin disse que a relação entre os dois tribunais deve ser ampla, permanente e voltada à construção de uma agenda comum para os próximos anos.
Cuidaremos de uma pauta de cooperação centrada no fortalecimento da capacidade institucional de nossos tribunais.
O presidente do STF ressaltou que as democracias constitucionais enfrentam desafios comuns em diferentes partes do mundo, especialmente diante do avanço de movimentos autoritários que buscam enfraquecer as instituições por dentro. Para Fachin, os tribunais constitucionais ocupam posição central na preservação do Estado Democrático de Direito e defendeu o fortalecimento da cooperação entre as cortes constitucionais para compartilhar experiências e consolidar referências democráticas capazes de enfrentar tendências autoritárias observadas em diversos países.
O TSE divulgou nesta segunda-feira os dados do eleitorado brasileiro.
As estatísticas indicam que mais idosos e mais indígenas estão aptos a votar. Jane Costa.
Mais de 158 milhões de brasileiras e brasileiros estão aptos a votar no dia 4 de outubro, primeiro turno das eleições. São Paulo, maior colégio eleitoral do país, reúne mais de 34 milhões de eleitoras e eleitores, representando 21,48% do total. Em seguida, aparece em Minas Gerais e Rio de Janeiro. O eleitorado no exterior aumentou, são quase 929 mil. A maioria do eleitorado tem entre 40 e 44 anos, com mais de 15 milhões de pessoas. Os dados também revelam avanços no preenchimento da autodeclaração de raça e cor, tornando o cadastro eleitoral mais diverso e reduzindo significativamente o número de registros sem essa informação.
CNPJ ativo não basta para provar que a empresa continua em operação, segundo o TST.
Integrante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio pretende usar o dado para assegurar estabilidade. Larissa Batista.
O trabalhador alegou que a empresa continuava funcionando, já que o CNPJ da instituição sediada em Piracicaba, São Paulo, permanecia ativo. Mas o TST entendeu que isso, por si só, não comprova que a unidade ainda esteja em operação. Como o contrato de prestação de serviços foi encerrado e a CIPA deixou de existir naquele local, a corte decidiu que o auxiliar de produção não tinha direito à estabilidade no emprego e manteve a demissão. A decisão foi unânime.
Após a Lei 14.752 de 2023, judiciário não pode multar advogados por abandono de causa.
Com esse entendimento, o STJ afastou a multa aplicada a advogados que faltaram à sessão do Tribunal do Júri. Fátima Uchoa.
Os advogados pediram o cancelamento do júri e justificaram a ausência, alegando que a promotora responsável teria publicado nas redes sociais um vídeo sobre o crime, o que comprometeria a imparcialidade do julgamento, mas a Justiça do Rio Grande do Sul aplicou uma multa de 10 salários mínimos. Na sexta turma do STJ, o ministro relator Sebastião Reis Júnior observou que os advogados poderiam ter questionado a suposta nulidade em juízo pelos meios processuais adequados. No entanto, nessa situação já estava em vigor a lei que revogou a aplicação da multa por abandono de causa e, segundo o ministro, após essa mudança legislativa, eventual falta deve ser apurada exclusivamente pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 3 da TV aberta em Brasília.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. A autonomia do Banco Central e novas regras para a saúde avançam na CCJ. Jovens que saem de abrigos podem ganhar cotas no ensino federal. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida terão direito a transporte gratuito. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou neste primeiro semestre a proposta de emenda à Constituição que busca assegurar um orçamento próprio e autonomia operacional ao Banco Central. A CCJ ainda votou outras duas mudanças na Constituição para assegurar jornada de 36 horas semanais para enfermagem e aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde e combate às endemias. Repórter Bruno Lourenço.
Uma das propostas de emenda à Constituição aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça transforma o Banco Central de autarquia para entidade pública de natureza especial, com autonomia técnica, administrativa, orçamentária e financeira. O relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a medida.
Essa autonomia, ela fortalece não só o sistema financeiro brasileiro, traz segurança, traz muita segurança para todos nós.
Já a PEC, que assegura o direito à aposentadoria diferenciada de agentes comunitários de saúde, de combate às endemias e de agentes indígenas de saúde e de saneamento, passou pela CCJ e pelo plenário. A proposta teve como relator o senador Irajá, do PSD do Tocantins, que destacou o papel desses profissionais na ponta da saúde.
Um reconhecimento de um trabalho histórico, dedicado por toda uma vida a essas pessoas que são brasileiros e brasileiras, que são, como eu costumo dizer, o SUS do Brasil de carne e osso.
Outra proposta de emenda à Constituição aprovada na CCJ vincula o piso salarial da enfermagem a uma jornada máxima de trabalho de 36 horas semanais.
O Senado aprovou e enviou para sanção presidencial um projeto que cria regras para as parcerias entre escolas e pontos e pontões de cultura. A proposta pretende ampliar o acesso de estudantes a atividades culturais e fortalecer a integração entre educação e cultura. A iniciativa estabelece requisitos para a celebração dessas parcerias e busca incentivar ações culturais no ambiente escolar. Os detalhes na reportagem de Márcio Maturana.
Pontos e pontões. Pontões de cultura são associações sem fins lucrativos com atividades culturais dentro das comunidades. Hoje, essas associações já podem fazer parcerias com redes de ensino superior, técnico e básico, mas o projeto define critérios para isso. O texto aprovado no plenário do Senado foi o relatório que o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou na Comissão de Educação. Ele resumiu os pontos principais da proposta.
Esta proposição inova ao estabelecer duas balizas essenciais que a legislação vigente não contempla: a exigência de que a parceria seja consonante com a proposta pedagógica de cada escola, preservando assim a autonomia escolar, e a prioridade para pontos e pontões de cultura situados nas proximidades da comunidade escolar, de modo a fortalecer os vínculos territoriais e culturais já existentes.
Quando entrar em vigor, a lei vai mudar a Política Nacional de Cultura Viva, que busca ampliar o acesso da população aos direitos culturais.
Foi apresentada no Senado uma proposta de emenda à Constituição que busca garantir a continuidade dos programas estaduais, distritais e municipais de incentivo à cultura e ao esporte. A medida preserva mecanismos de apoio mesmo após a implementação da reforma tributária. A proposta permite que estados, o Distrito Federal e os municípios continuem concedendo incentivos fiscais a esses setores por meio de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A reportagem é de Douglas Castilho.
Foi apresentada no Senado Federal a proposta de emenda à Constituição que assegura a sobrevivência dos programas locais de incentivo fiscal voltados à cultura e à prática desportiva. A medida altera as regras da reforma tributária para permitir que estados, o Distrito Federal e os municípios continuem a estimular esses setores por meio de créditos compensatórios do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Sem essa alteração, o novo modelo de unificação tributária sobre o consumo extinguiria gradualmente esses mecanismos regionais de incentivo indireto até o ano de 2032. Pelo projeto, o Comitê Gestor do IBS vai definir as regras técnicas para a concessão e o registro desses créditos. Já os estados, o Distrito Federal e os municípios terão de aprovar leis próprias para criar seus próprios programas. O autor da iniciativa, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, ressaltou que as leis locais sustentam